Diz assim o Senhor. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Chegou a hora, Senhor da glória, Pai. Chegou a hora do Teu poder ser manifesto através da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora de ouvirmos a Tua voz, Santo de Israel, Pai. E eu rogo a Ti, Príncipe da Paz, Senhor das nossas almas, fala conosco agora, Senhor. Enche este lugar com a Tua porção, Senhor. Enche este lugar com o Teu poder, Senhor da glória, Pai. E que a Tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, agora, Senhor, encontre guarida nos nossos corações. Senhor, Pai amado, pela tua misericórdia, Altíssimo Rei, usa-me, Senhor, usa, Senhor da glória, Pai, usa, Senhor, o meu coração, a minha mente, Senhor, usa as minhas palavras, Senhor, para falar daquilo que é santo, poderoso e fiel, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, estabelece agora, Senhor, eu te peço, a tua, Senhor da glória, soberania neste lugar, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então seja exaltado e glorificado o nome de Deus para todos sempre neste lugar, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, acho que foi quinta-feira, eu estava aqui no culto. Como eu sou muito ruim para guardar a letra de música, né? E para cantar também, que eu me perco todo, né? Eu vou no embalo, né? O Ministério de Louvor começa a cantar e eu vou indo, né? Enquanto eles estão cantando, eu estou indo bem. Mas quinta-feira, durante os louvores, Deus me fez lembrar essa palavra, né? E Deus, a palavra é, né? A quem me comparareis? E essa palavra, irmãos amados, se repete em alguns versículos da Bíblia, não só nesse texto, mas o profeta Isaías usou esse texto, né, mais de uma vez no próprio livro dele. Em outros lugares da Bíblia nós encontramos também o Senhor, né, nos dando essa palavra de reflexão, né, a quem nós compararemos a Deus para que seja igual a Ele, né? Ele fala, né, quem é igual a mim? A quem vocês dirão que é igual a mim, né? E nós vemos também, irmãos amados, que depois de muitos anos, centenas de anos, Jesus Cristo, ele fez a mesma pergunta. Ele fez a mesma pergunta aos seus discípulos ali, a Pedro, e disse assim, né? Perguntou a Pedro, quem estão dizendo os homens que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Quem os homens estão dizendo que sou eu? E aí Pedro respondeu, estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias? Estão dizendo que o Senhor é o profeta Jeremias? Ou estão dizendo que o Senhor é um profeta? E aí Jesus perguntou para eles, e vocês, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro não são do Espírito Santo de Deus, conforme o próprio Senhor Jesus diz. Ele falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos amados, Jesus, Deus é incomparável. Irmãos amados, né, não existe chance de nós encontrarmos algo que seja parecido, simplesmente parecido com Deus. Não há chance de nós considerarmos que nós vamos encontrar algo melhor neste mundo do que Deus, do que o próprio Senhor que nos criou, que nos deu vida. Se você olhar o livro do profeta Isaías, se você olhar também no livro ali de Eclesiastes, se você olhar também ali nos provérbios de Salomão, você vai encontrar o Senhor confirmando e dizendo que Ele é aquele que enviou o Espírito de vida, é Ele que estabeleceu a vida, é Ele que estabeleceu a vida para que nós possamos andar neste mundo. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes uma palavra assim tão simples, uma palavra assim que gera uma reflexão, e eu creio, irmãos amados, que é uma palavra como esta que tem poder para aumentar a fé daquele que está amargurado, daquele que está triste, daquele que está passando por necessidades e daquele que precisa, eu creio que milagres de Deus e precisa do refrigério de Deus e precisa da ação de Deus. É uma palavra que eu creio que gera fé, que por si só gera a fé que nós necessitamos. Porque nós, todos que estão aqui, sem exceção, creem que Deus existe. Creem que Deus existe. Embora talvez alguns um dia passem assim na cabeça: será que Deus existe mesmo? E se você crê que Deus existe, confie na palavra do Senhor. Acredite que aquele que é incomparável, que aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, nada neste mundo foge à autoridade de Deus. Tudo está sob as mãos de Deus, sob a autoridade do Senhor. E você então pode acreditar e você pode sim colocar-se diante de Deus, crendo que como Ele é incomparável, é nele que você tem que buscar o socorro e a ajuda que você necessita. É interessante muito essa palavra, porque Deus, Ele faz aqui alguns trocadilhos. Primeiro, Ele estabelece, Ele diz ali que Ele é o Criador de todas as coisas. Primeiro, o Senhor Deus diz que Ele criou todo o universo, Ele criou as estrelas do céu. E Ele diz assim que nenhuma delas ousa recusar um chamado do Senhor, porque Ele conhece cada uma pelo seu nome. Num outro texto da Bíblia nós encontramos o Senhor Deus também dizendo que Ele chama as estrelas pelo nome, cada uma delas pelo nome, e nenhuma se recusa, e nenhuma ousa recusar o chamado do Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Já falamos aqui, eu não lembro mais os números, porque quando você assiste assim aqueles documentários maravilhosos, eu gosto muito de ciência, né? Quando eu assisto aqueles documentários a respeito dos planetas, das estrelas, das constelações, eu fico assim cada vez mais abismado, né, com a grandeza disso tudo. De tamanho incomensurável. Mesmo que o homem encontrasse o fim das coisas, o fim do universo, você não conseguiria imaginar, né, qual seria assim o tamanho desse universo se pudesse ser medido, da quantidade de estrelas. É incomensurável, né? São trilhões, quadrilhões de estrelas, e todas elas foram criadas por um homem, aliás, por Deus, né? Que se intitulou homem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tudo isso foi criado para que nós pudéssemos observar e acreditar na grandeza dele. E ele sugeriu e ele falou àquele povo, através do profeta Isaías, falou: olhem para cima, olhem e vejam a grandeza de tudo aquilo que foi criado, olhem e vejam aquilo que eu criei, o Senhor Deus dizendo. Talvez esteja faltando momentos de contemplação para o povo de Deus. Talvez esteja faltando um momento de regozijo, regozijo espiritual de um povo que deveria ser alegre, de um povo que deveria estar ali regozijante, se regozijando nos momentos de oração, nos momentos de louvor, nos momentos de busca, né? Deveria ser, né, esse momento de contemplação que Deus sugere, deveria ser algo constante nas nossas vidas, independentemente do tamanho das nossas dificuldades. Nós temos que olhar para tudo que está ao nosso redor, nós temos que olhar para tudo aquilo que Deus tem feito ao nosso lado, devemos olhar para tudo aquilo que Deus tem feito a pessoas que estão ao seu redor, que estão vivenciando, e você mesmo que está vivenciando as coisas grandes de Deus, você que está enxergando e tendo provas, e tendo provas que Deus está vivo, e tendo provas que Deus responde às orações, e tendo provas que Deus está no meio de nós, né, interessado em nos livrar, interessado em curar, interessado em libertar. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo do teu inimigo. Não tenha medo da dificuldade que está à tua frente. Não tenha medo. Simplesmente se levante para lutar e para guerrear, conforme Deus te convoca, conforme Deus convocou o seu povo, conforme Deus convocou aqueles que têm fé, conforme Deus convocou aqueles que acreditam verdadeiramente nele, né? Acredite, acredite para você avançar, acredite para você alcançar as bênçãos que você necessita, e se demorar um mês, não interessa, não importa, se demorar 2 meses, não interessa, não importa, se demorar 1 ano, não interessa, não importa, continue lutando, continue buscando, continue acreditando, porque jamais haverá alguém comparável a Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, já tive muitas experiências com Deus durante a minha vida ministerial. Já vi muitas coisas acontecendo, muitos milagres. Já vi curas instantâneas, já vi, né, pessoas sendo libertas de demônios de forma instantânea, e outras, né, que demoraram 4, quase 5 horas de oração. Já vi diversas situações acontecendo ao nosso redor, justificando ali, né? Simplesmente, tudo que eu vi justifica simplesmente que Deus estava lá. Que Deus estava agindo, que Deus estava operando, que Deus estava ali liberando o poder do céu. E durante esses anos, essas décadas, quantas vezes eu entrei na presença do Senhor? Quantas vezes nós vimos situações muito difíceis não se resolvendo? E quantas vezes eu entrei na presença do Senhor e falava assim para Deus: Senhor, né, o que eu devo fazer para que a tua bênção se materialize em determinada vida? Senhor, o que eu devo fazer para que algo aconteça naquela vida que está sofrendo? Naquela vida que está amargurada, naquela vida que está necessitando do teu poder. E quantas vezes eu entrei na presença de Deus buscando as estratégias, porque por mais que eu tenha visto, porque por mais que eu tenha percebido, por mais que Deus tenha me orientado, por mais que Deus tenha me ensinado, quantas vezes nós nos deparamos, quantas vezes, ou melhor, eu me deparei numa situação em que eu tive que buscar e falar: Senhor Deus, o que mais eu posso fazer? Senhor Deus, o que mais eu posso, qual atitude mais eu posso tomar para que, né, essa atitude se reverta numa bênção, para que essa atitude se reverta no seu poder manifesto no meio do teu povo? E quantas vezes, irmãos, ainda eu me deparo com essa situação nos dias de hoje, porque conforme diz a palavra do Senhor, não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Você ouviu essa palavra? Ninguém consegue esquadrinhar o entendimento de Deus. Por isso que eu sempre falo, Deus nos ensina estratégias. Sim, Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja e Deus nos ensina estratégias. Estratégias, não estou falando de estratégias para administrar, estou falando de estratégias espirituais. Estou falando de estratégias que nós devemos seguir para que a igreja seja um órgão completamente envolvido pelo Espírito Santo de Deus e que não haja falhas, e que não hajam brechas, e que não hajam situações em que Satanás entra e consegue a vitória, porque ele vai entrar, mas ele tem que ser derrotado todas as vezes que ele se levanta. Todas as vezes que ele se levanta, ele tem que ser derrotado. Só que essas estratégias, muitas vezes, elas não são suficientes para que nós entendamos completamente aquilo que nós devemos fazer para que uma grande bênção aconteça na vida de uma pessoa. Então, o que nós temos que fazer? Pegar aquelas estratégias que Deus nos deixou, que Ele já revelou, que Ele já falou, que Ele já ensinou, e devemos agir sobre elas. E devemos ali honrar com que é honrar a Deus em relação a essas estratégias, porque se Deus falou, é necessário, porque se Deus falou, nós temos que cumprir, porque se Deus falou, é obrigação nossa estarmos executando sem questionamentos e sem absolutamente entender ou julgar se aquilo é importante ou não, porque se Deus falou, é importante, e nós devemos prosseguir nisso, porque quando Deus fala, nós temos que ouvir, e quando nós ouvimos, nós temos que obedecer, e quando nós obedecemos, nós temos que praticar, e aí aquilo que nós não compreendemos, e aí aquilo que nós não entendemos, um dia nós compreenderemos, pelo poder de Deus manifesto, pelo poder de Deus ali, né, atuante no meio da igreja, para que muitas vidas sejam abençoadas. Porque muitas vezes você vai estar orando e buscando e intercedendo por alguém que está equivocado em relação a Deus. Por alguém que fala uma coisa e pratica outra. Por isso que às vezes a gente não compreende. Se Deus não revelar, muita gente não compreende, porque você olha para a pessoa, vê a pessoa ali, muitas vezes buscando, na sua frente e por trás de você. É uma pessoa hipócrita. Por trás de você é uma pessoa que não tem compromissos com Deus. Por trás de você é uma pessoa que não está interessada verdadeiramente em Deus, mas está interessada simplesmente nas bênçãos dele, nas bênçãos do Senhor, nas bênçãos o Filho de Deus que Ele tem reservado para nós. É por isso que muitas vezes as coisas demoram a acontecer, ou não. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque todos nós, como eu, temos obrigações em relação a Deus. Deus já te ensinou diversas estratégias espirituais. Deus já falou a você coisas que você deve praticar e deve agir para que a sua vida vá bem. Deus já falou contigo também e já revelou, né, atitudes que você deve tomar para que o teu inimigo fique longe de você. Fique ao teu derredor, mas fique somente ao teu derredor, não conseguindo agir na tua vida, não conseguindo atuar na tua vida, né? E assim como na igreja, assim como nós temos aqui que ouvir a voz do Altíssimo, assim como nós temos que estar atentos às estratégias que Deus comanda, que Deus dá para que a igreja permaneça de pé, abençoada por Ele, assim é a tua vida e deve ser a tua vida também. E todas as vezes que você negligencia isso, todas as vezes que você negligencia uma estratégia que Deus deu a você, você está gerando sobre a sua vida coisas ruins, é óbvio. Deus está te falando assim: você precisa fazer isso. Se você fizer isso, a sua vida irá bem. Aí você fala: deixa de lado isso. E você quer que a sua vida vá bem. E você quer que a sua vida esteja completamente abençoada por Deus. Deus está falando: o teu procedimento deve ser esse, para que tudo vá bem. E você está falando: eu não vou fazer isso, eu quero que tudo vá bem. Isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande mentira do diabo. Isso é uma grande estratégia satânica, e as pessoas não compreendem que Satanás ele atua nas vidas, e que as pessoas na verdade estão sendo rebeldes com Deus, estão praticando, né, rebeldia perante o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que é rebelde, aquele que pratica rebeldia, é como um feiticeiro para Deus, é como um feiticeiro. Deus trata como um feiticeiro, porque a rebeldia realmente é como se fosse uma feitiçaria, tem o poder de destruir, trazer contenda, dissensão, separação, divisão. São todos adjetivos maravilhosos para o diabo. Então, irmãos, convença-se de que o teu Deus que é incomparável. Convença-se que ninguém consegue esquadrinhar a mente de Deus. Portanto, nós devemos estar atentos àquilo que Ele já revelou, àquilo que Ele já falou, porque os pensamentos dEle são muito maiores do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são comparáveis com os nossos pensamentos. Por isso, quando Ele fala nós temos que ficar atentos ao que Ele está falando, né? Quando Ele revela algo, nós temos que estar ali atentos àquela revelação maravilhosa de Deus, para que nós possamos ser abençoados por Ele, abençoados pelo Senhor. Não seja rebelde contra Deus, porque a rebeldia gera maldição contra a tua própria vida. E nós não podemos ser amaldiçoados, porque Deus fez coisas tão maravilhosas na cruz e gerou sobre nós uma palavra de bênção tão poderosa e tão grande. Como é que nós podemos desprezar isso? Como é que nós podemos desprezar aquilo que Deus fez na cruz e sermos amaldiçoados? A maldição não deveria ter mais nenhuma autoridade sobre as vidas que aqui estão. Porque as vidas que aqui estão deveriam estar em Cristo Jesus, que cravou na cruz as maldições. E se você tem sido rebelde, se você tem sido uma pessoa que não tem ouvido a voz de Deus e tem ouvido a sua própria voz, e tem se enfiado nos seus devaneios, nos seus desejos, e tem se aprofundado no abismo da desobediência, e você que tem navegado por um rio sujo da desobediência, cuidado, porque a destruição é próxima, cuidado, porque as perdas muitas vezes são irrecuperáveis. Cuidado, porque as perdas às vezes não serão mais recuperadas na sua jornada neste mundo. Porque Deus, Ele jamais aceitará do seu povo uma atitude que não seja a obediência. É interessante, como é linda a palavra de Deus. Como é linda a palavra de Deus. Eu fiquei meditando, eu estava lembrando daquele texto que eu citei aqui, citei aqui sobre Jesus perguntando para os seus discípulos, né, a quem eles diziam que ele era. E quando Pedro disse que ele era Elias, Jeremias. Eu fiquei pensando assim, por que esses dois profetas? Porque eram profetas ousados, né? Que eram profetas que falavam. E falavam sem medo. Eram profetas que profetizavam. Que profetizavam contra o povo de Deus. E profetizavam uma palavra de conversão, uma palavra, né, que estimulava ali a transformação de atitudes. Homens que foram usados por Deus com grande poder e com ousadia, né? Elias, ali no Monte Carmelo, quantas coisas maravilhosas ele fez ali contra os 450 profetas de Baal. E nós, muitas vezes, encontramos em Jesus um homem pacato. E nós, muitas vezes, encontramos em Jesus um homem que está interessado mais em ficar lá do lado direito de Deus, porque cumpriu já o seu desígnio aqui. Um homem que aceita qualquer coisa e depois dá o perdão, independentemente de qualquer coisa. Não, Jesus é o mesmo. O dono da igreja é o mesmo. O dono da igreja é o mesmo que desceu e andou por este mundo, caminhou por entre pessoas e falou e profetizou e alertou a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo e mostrou atitudes demoníacas dos sacerdotes. E mostrou atitudes demoníacas dos escribas. E mostrou atitudes demoníacas dos coletores de impostos. E mostrou que os seus próprios discípulos estavam longe daquilo que ele imaginava para um homem que tem fé. Às vezes eu medito nas atitudes de Pedro quando negou a Cristo. Às vezes eu começo a pensar em Pedro e já tirei as minhas conclusões, é lógico, mas eu não posso me esquecer das atitudes de Pedro, porque Pedro andou com Jesus Cristo. Pedro, segundo a palavra que nós falamos aqui, foi usado pelo Espírito Santo de Deus para declarar ali a verdade a respeito de Jesus. Mas esse mesmo homem não teve fé suficiente num momento que ele necessitava mostrar a sua fé. A negação de Pedro nada mais era do que falta de fé. A negação de Pedro nada mais era do que simplesmente não acreditar que Jesus poderia livrá-lo e que ele poderia ali ser salvo de qualquer circunstância que estava ao redor dele, porque existia uma promessa sobre a vida de Pedro. Existia uma promessa de Jesus sobre a vida de Pedro e ele se esqueceu da promessa, ele se esqueceu dos milagres de Jesus, ele se esqueceu das palavras maravilhosas de Jesus, ele se esqueceu de tudo isso e negou o Filho de Deus por falta de fé. E veja, irmãos, negar a Cristo é muito fácil. Tem muito crente que vai negar a Cristo de forma muito fácil, se não está negando a Cristo de forma muito fácil, já faz tempo. Tem muito crente que não terá fé no momento em que necessita de fé, de usar a fé, ou melhor, no momento em que a fé poderia ser usada e não é usada, então a pessoa sofre consequências por ele não ter usado ali a sua fé. Já citamos, não vou citar aqui momentos que eu já sempre falo aqui na igreja, que quando nós passarmos por situações específicas na nossa vida, nós temos que usar a fé e poderemos usar a fé, e as pessoas nesses momentos difíceis deixam o medo entrar no seu coração e na sua mente e se esquecem claramente que Jesus Cristo está vivo, se esquecem claramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se esquecem claramente que Jesus não os deixará, que Jesus não os abandonará. Se esquecem e vão negar ao Senhor, porque não estarão ali usando daquilo que Ele deixou de arma para que nós possamos vencer neste mundo. E as pessoas... Por que eu falo isso, irmãos? Para que haja uma conscientização do povo de Deus, que é necessário cultivar a fé e que é necessário acreditar em coisas, né? Independentemente se você está aqui na igreja ouvindo esta palavra ou se você vai enfrentar lá fora daqui a alguns minutos, daqui a alguns instantes ou amanhã ou depois uma situação muito difícil e você teria que se usar da fé para que a fé gerasse poder e o poder gerasse o teu livramento. E o poder gerasse ali sobre a tua vida algo muito grande, poderoso e fiel. Fico imaginando, às vezes, se nós formos ameaçados um dia, né? Imagina o seguinte, um bandido te sequestra, e aí ele te leva para um lugar muito alto, e ameaça te jogar em um lugar muito alto. Pode ser um penhasco, pode ser uma ponte, pode ser, aliás, um viaduto, né? Qual seria a tua reação? Qual seria a tua atitude? Será que você teria a atitude de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Será que você teria a atitude daqueles homens que foram jogados na fornalha de fogo ardente e puderam dizer ali a Nabucodonosor que se o Deus que eles servem poderia livrá-los das mãos deles se ele quisesse? Qual seria a tua reação, sabe? São situações que eu creio que você tem que meditar. Não é possível a Igreja de Cristo viver mentiras, 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 e acreditar num Deus que não existe, acreditar num Jesus que não está presente, acreditar num Jesus que não faz nada, que é bobão, e acreditar num Jesus que foi inventado pelo mundo. Não é possível isso. Não é possível. Não é possível a Igreja de Cristo não se conscientizar das suas obrigações espirituais para que a fé possa ser honrada por Deus, para que a fé seja manifesta sem receio, porque as pessoas, eu penso, muitas vezes não têm fé porque se sentem acusadas, porque se sentem devedoras a Deus, se sentem devedoras, né, em atitudes, se sentem devedoras nas estratégias que Ele já ensinou e já deu, se sentem devedoras e falam assim: eu não estou fazendo, então Deus também não vai fazer, eu não estou fazendo a minha parte, como é que Deus vai fazer a dele? Então fica ali desesperados, ficam desesperados, porque são devedores e o diabo acusa, e quando acusa, a pessoa se sente incapaz ou não merecedora daquilo que Deus tem para nós. Por isso eu digo mais uma vez, o povo de Deus tem que entrar no prumo daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já te ensinou, daquilo que Deus já profetizou e daquilo que Deus disse que era necessário. E aí você será uma pessoa que poderá sim falar a mesma palavra para o sequestrador, né? Se o meu Deus quiser, Ele pode me livrar das tuas mãos. Deus tem poder para fazer isso. Eu não estou falando aqui, irmãos, de coisas impossíveis, não. Eu estou falando aqui de coisas que deveriam estar acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. De coisas que deveriam estar acontecendo na nossa vida, no decorrer da nossa jornada neste mundo. Quantas vezes, né, as pessoas estão tendo uma reação inversa àquilo que deveriam ter. E Jesus vai falar a mesma coisa que falou para os discípulos dele quando estavam naquele barco, quando ficaram desesperados. Ele disse: homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Jesus é aquele que tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa na nossa vida. Jesus é aquele que pode fazer aquilo que ele disse aqui: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mais uma vez, a sabedoria maravilhosa de Deus, exemplificando aqui, né? Colocando exemplos como jovens, pessoas jovens que têm vigor. Jovem tem vigor, velho não tem vigor. Jovem tem vigor. O Senhor fala que esses jovens se cansam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e não se cansarão. E não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Eu prefiro olhar para esse versículo e acreditar que tudo aquilo que está ao nosso redor, sem a presença de Deus, é vã. Conforme o Salomão disse algumas vezes, né, todas as coisas desse mundo são vãs. Né? Eu prefiro acreditar no Deus que dá força. Dá força a quem não tem vigor. Eu prefiro acreditar em Deus que faz com que nós avancemos. Mesmo cansados, nós avancemos, porque nós seremos renovados, as nossas forças serão renovadas. Não adianta você se aprofundar na tristeza, ou você se aprofundar, né, em algo, em algum sentimento que vai te fazer se afastar de Deus, porque você já está derrotado. Quando você se entrega, quando você se entrega aos seus sentimentos, quando você se entrega às suas angústias, quando você se entrega, né, àquele que diz que tem depressão, você está se prostrando, está caindo, está faltando esperança. Está faltando esperança para você. Está faltando, né, você olhar para Deus e falar assim: não, Senhor, lá na frente tu tens uma bênção para mim. Não, Senhor, lá na frente eu vou sair dessa situação. Não, Senhor, lá na frente eu vou alcançar, né, aquilo que eu necessito. Lá na frente, lá na frente, lá na frente, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam em Deus serão abençoados pelo Senhor. Os que esperam em Deus alcançarão a grande bênção, o poder do Deus Altíssimo, do Deus Tremendo, Senhor, do Senhor Deus, aquele que pode todas as coisas. O Senhor Deus tem autoridade sim para reverter as situações que estão ao teu redor. Então tenha fé, esperança, não esmoreça. E quando você sentir um espírito tentando te entristecer, se levante e fala: ah é, agora que eu vou buscar a Deus. Ah é, agora que eu vou pôr a minha fé em prática. Ah é, agora que eu vou fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. Ah é, agora que eu vou decretar falido o império das trevas. Todos aqui tem sentimentos. Todos aqui sentem tristezas, dor, angústia. Todos aqui sentem isso. que nós não podemos deixar é que isso nos domine. Porque se você deixar esses sentimentos dominar, Satanás vai entrar no meio deles e vai procurar destruir a tua vida espiritual. E se ele destruir a tua vida espiritual, ele te destruiu. Esses sentimentos são portas que, se não estiverem fechadas, Satanás vai entrar por estas portas e vai fazer uma festa. E vai ali destruir. E vai ali arrebentar com a vida espiritual das pessoas. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Essa semana nós estamos tendo momentos muito difíceis. Minha família está tendo momentos muito difíceis. Estamos enfrentando grandes lutas. Mas não é por isso que nós deixamos de adorar a Deus. Não é por isso que nós deixamos de nos alegrar em Deus. Nos alegrar em Deus. Em nenhum momento eu pensei em não ter o mesmo gozo espiritual de estar adorando a Deus e louvando ao Senhor. Em nenhum momento eu pensei de ter a mesma alegria de estar na presença de Deus. Em nenhum momento eu pensei, né, em deixar com que as preocupações ou deixar com que as lutas pudessem afetar a minha comunhão com Deus. Jamais, jamais, e jamais, e jamais, e jamais, jamais. O problema, ele vai fugir. O problema, ele vai sair. O problema, ele vai desaparecer por causa do poder de Deus, e não é por causa das minhas forças, por causa das minhas atitudes. O poder de Deus vai fugir. Aliás, vai fazer com que o problema fuja. Simplesmente por causa da fé e das atitudes. Você tem que acreditar nisso. E você tem que acreditar nisso. Né? Eu acredito. Eu creio. E vou continuar assim. E vou continuar fazendo assim, independentemente se o mundo desabar. Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Vou procurar louvar a Deus e cultuar a Deus com alegria. Porque Ele é a minha alegria. Ele é a minha alegria. A minha alegria é Deus. A minha alegria é o Senhor. Se não for Ele, né? Aonde estarão as minhas forças? Se não for Ele, né? Quem será? Quem será? Então é nele que você deve buscar. É nele que você deve acreditar, para que seu vigor se multiplique, você alcance tudo aquilo que ele tem para entregar na sua vida. Tem três palavras que eu gostaria de deixar aqui agora, para você entender como o homem muitas vezes é irracional, espiritualmente falando. Porque o homem, quantas vezes ele age de forma irracional. Estou falando do mundo espiritual, irmãos. Estou falando do mundo espiritual. O homem, ele às vezes esquece. Parece que vem uma cegueira. Parece que vem uma cegueira no homem. O homem esquece. E ele começa a agir de forma irracional. Você olha assim e fala, não estou acreditando. A Bíblia diz assim: Deus é o dono da prata e do ouro. A Bíblia diz assim, que Deus é aquele que nos dá vigor para que nós possamos adquirir riquezas. A Bíblia diz assim, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Falei quatro, né? Ia falar mais um, vou deixar nos quatro. Isso é irracional. O homem que se esquece dessa palavra é irracional espiritualmente. Está cavando uma sepultura espiritual para a sua vida. E as pessoas estão se esquecendo disso, que Deus tem tudo na palma da sua mão e que Ele sabe muito bem daquilo que nós necessitamos, conforme diz a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse isso. E os irracionais espirituais estão cada vez mais se afundando na frieza das suas preocupações e das suas atitudes irracionais perante Deus. Irracionais perante Deus. Assim como as atitudes de uma pessoa que está enfrentando problemas. As atitudes irracionais estão levando as pessoas a se tornarem cada vez mais distantes de Deus. E cada vez mais desejando menos de Deus. E cada vez mais se afastando de Deus. Que é um suicídio espiritual. Eu creio que Deus quer transformar as nossas vidas essa noite. Deus quer transformar mais uma vez as nossas vidas esta noite. Estava em oração aqui pela manhã e Deus me deu uma visão tão linda. E eu falei para a igreja, eu acredito que Jesus está aqui. Eu acredito que Jesus está aqui. Eu acredito que o Filho de Deus está aqui neste lugar. Conforme a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia disse que Jesus andaria no meio da sua igreja, ali no livro de Apocalipse, e Ele está aqui neste lugar, e a minha visão espiritual era que aquelas pessoas que estavam orando aqui hoje, é como se Jesus andasse por este lugar e nós fôssemos com aquela mulher do fluxo de sangue e apertávamos o Senhor e estávamos do lado do Senhor, andando do lado dele, e não queríamos largar, o Senhor ia para lá, nós íamos juntos, o Senhor virava para cá, nós virávamos também, o Senhor ia abençoar uma vida ali, a gente grudava no Senhor para abençoar aquela vida ali. Como se a nossa busca fosse necessária para que os milagres de Deus acontecessem. Como se a nossa atitude fosse necessária para que, além da presença dEle, as coisas acontecessem. Jesus está aqui. Isso não basta para você ser abençoado. Ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve aqui. Não tem reunião nesta igreja, pelo menos as que eu vim aqui, venho aqui nas reuniões já fazem 7 anos. Não tem reunião desta igreja que Jesus não estava aqui. Que o Senhor não estava aqui. Porque esse lugar foi consagrado ao Senhor e neste lugar aqui, o Senhor opera, o Senhor fala, o Senhor atua e Ele levantou este lugar para essa obra. Mas a presença dEle só não basta. Ele tem que ser reconhecido por você. Você tem que buscá-lo. E você tem que entender que Ele está aqui. E que Ele pode transformar vidas sim agora. E que Ele pode curar enfermidades agora. E que Ele pode libertar um endemoniado agora. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, o Senhor passará por você como passou por aquele cego Bartimeu e não fez nada. E não fez nada. E não fez nada. E depois do clamor do cego, ele retornou. Deus tem falado muito comigo esses últimos meses. Deus tem falado com alguns obreiros também nesses últimos meses. A mesma coisa. A mesma coisa. Que nós temos que viver cada minuto que nós temos na presença de Deus com entendimento. Durante o louvor, durante as orações, durante a palavra, durante uma palavra profética que é lançada, uma palavra profética de cura, uma palavra profética de libertação, você tem que acreditar, você tem que captar isso, você tem que viver isso que é feito, porque Jesus está aqui, e se você fizer isso, você vai conquistar a sua bênção, O problema muitas vezes são as mentes divagando por lugares que não sei nem onde é. E Jesus passa desapercebido. E aí nada acontece mesmo. Lute. pela tua bênção. Lute para que você possa alcançar aquilo que você tanto necessita, com fé e esperança, que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, voarão alto, não se fadigarão quando caminharem. Esta é a palavra do Senhor, e eu acredito nela. Vamos orar agora, irmãos. E quem sabe Deus faça um milagre aqui agora. Quem sabe Deus faça um milagre aqui agora. Quem sabe você seja a pessoa do milagre, né? Quem sabe, como o Senhor está aqui, Ele me mostrou que Ele estava aqui, e eu creio que hoje é dia de cura. Quem sabe Deus, né, encontre a sua fé quando estiver passando. Quem sabe Deus ouça o seu clamor enquanto Ele estiver passando por você durante essa oração. Quem sabe Ele ouça a sua voz, como ouviu a voz de Bartimeu, e Ele voltou e falou assim: o que você quer? Quem sabe você seja o alvo de Deus essa noite para um grande milagre, como foi essa semana para outras pessoas, como foi para aquela senhora que veio aqui na porta da igreja hoje nos alegrar com a presença dela. Quem sabe você seja essa pessoa hoje. Você que quer se apresentar diante de Deus, vem aqui à frente. Em nome de Jesus.